Paraná em Rede está de volta.
O Conselho Nacional do Ministério Público arquivou a representação para instaurar sindicância contra os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato. A denúncia era em razão das reportagens com os possíveis diálogos dos membros do Ministério Público Federal com o então juiz federal Sérgio Moro, divulgadas pelo site Intercept. Mas, segundo a decisão do Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, a veracidade dos elementos de prova não pôde ser comprovada. Além disso, ele considerou não ser possível verificar adulterações e entendeu que os elementos, então, não justificariam o processo disciplinar. O Superior Tribunal de Justiça determinou que o Detran do Paraná permita que freiras tirem foto da Carteira Nacional de Habilitação usando véu. A decisão vale para todas as religiosas do Estado e é uma resposta a um processo judicial feito por duas freiras de Cascavel. Vamos aos detalhes com o David Lira.
A decisão que dá o direito às freiras tirarem a foto para a Carteira Nacional de Habilitação com o véu na cabeça é da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça. Na sentença, o STJ julgou procedente o pedido do Ministério Público e estabeleceu que o DETRAN considere o hábito religioso completo delas, composto pelo vestido e véu, desde que comprovem pertencer à organização religiosa. A polêmica teve início com uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União e o Departamento de Trânsito do Paraná. O processo trata do caso de duas religiosas de Cascavel, que já possuíam carteiras de identidade e de habilitação, nas quais apareciam com o hábito religioso. Mas quando elas foram renovar a CNH, o funcionário do DETRAN pediu que descobrissem a cabeça para tirar a foto. A mesma situação também foi registrada em outras regiões do estado. A freira Leonide Celioste conta que ao renovar a carteira de habilitação em Foz do Iguaçu, o servidor do DETRAN pediu para que ela retirasse o véu.
A primeira vez que eu fui trocar, que venceu a minha carteira, eu fui fazer os documentos, né, na hora de tirar foto, não tinha negociação. Precisava tirar o véu, porque era uma exigência, porque tinha que aparecer bem as orelhas, que tinha que tirar o óculos. E até eu falo assim que seja até uma parte de ignorância, pelo fato de exigir, porque faz parte do traje religioso. Assim como os juízes usam aquelas capas e tudo, e ninguém diz nada, né? Outro usa não sei o quê, outro usa... E nós, faz parte desde que da nossa fundação, da nossa companhia...
A União e o DETRAN recorreram da decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas a quarta turma do STJ manteve a sentença da segunda. Para o presidente da Comissão de Direito de Liberdade Religiosa da OAB Paraná, Odacir Prigol, a decisão é um marco para a liberdade religiosa no Paraná.
É uma decisão acertada. É assegurar que as pessoas, os religiosos, possam utilizar aqueles símbolos que de alguma forma representam a sua fé, aqueles símbolos que, de alguma forma, conectam a pessoa a um ser superior, eles devem ser respeitados porque há uma proteção constitucional a respeito da liberdade de crença.
A irmã Leonide Celioste, que pertence a uma congregação religiosa em Curitiba, comemora a sentença do STJ.
É uma conquista, né? Porque... E uma liberdade, porque assim, ninguém pede para... Por exemplo, se uma pessoa vai de um terno ou vai com um vestido de gala fazer uma carteira, ninguém diz, olha, você tem que pôr um traje mais simples, porque isso aqui não combina. Não, combina conforme a pessoa ser livre de usar aquilo que faz parte do seu ser e da sua vontade de usar. Agora, nós não. O nosso é uma opção de vida, que nós temos constituições que nos regem, que o hábito faz parte da nosso ser, filha da caridade de São Vicente de Paulo.
De Curitiba, repórter David Lira.
O Supremo Tribunal Federal proibiu a extração e a industrialização do amianto no Brasil, usado principalmente para a confecção de telhas. O manuseio destes produtos é altamente prejudicial à saúde e é o tema da coluna Atitude Consumidor.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre os vendavais e as telhas de amianto. Depois dos vendavais e chuvas de granizo, muitos telhados de amianto são destruídos. E quem sofre, na maior parte das vezes, são as populações mais carentes, que têm que trocar essas telhas velhas. O Supremo Tribunal Federal, em novembro de 2017, depois de 17 anos de discussão, finalmente proibiu a extração e a industrialização do amianto crisotila no Brasil. Esta proibição já existe em 66 países e a ciência médica tem pleno conhecimento, há pelo menos um século, dos efeitos cancerígenos nos pulmões diante da exposição à poeira do amianto. Rigorosamente, o manuseio de telhas de amianto deve ser feito com equipamentos de segurança para que a pessoa que manipule este material não contamine o ambiente com a poeira e nem os seus pulmões. Restos de telha devem ser descartados com muito cuidado. Como não se tem um cadastramento de quais telhados estão com telhas de amianto, o risco está sempre presente. Na Itália, ocorreram milhares de condenações e a indústria Eternit foi fechada. Isso não significa que todas as telhas, no formato chanfrado, possuem amianto, mas na hora de manusear um telhado antigo, muitos cuidados e precauções devem ser tomados, especialmente a máscara, para não respirar o pó do amianto. Nos países civilizados, quando se descobre que há amianto na habitação, imediatamente a casa é interditada e somente empresas especializadas podem retirar o material do local. Doenças pulmonares causadas pelo amianto podem demorar 40 anos para se manifestarem, isso por causa do pó nos pulmões das vítimas. As indústrias ganharam bilhões de dólares com as vendas de produtos com amianto. Entretanto, as suas obrigações legais com seus trabalhadores e as indenizações com milhões de consumidores ainda aguardam uma resposta do Poder Judiciário brasileiro. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Outra preocupação em destaque hoje no quadro Preserve Meio Ambiente a respeito da liberação dos agrotóxicos no Brasil.
Preserve Meio Ambiente.
Nossa conversa é sobre meio ambiente. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema. Hoje eu falo de um assunto complexo, a liberação dos agrotóxicos no Brasil. O nome agrotóxico tem sido contestado pelos especialistas, que têm preferido a denominação antiga de defensivos agrícolas ou a mais recente, produtos fitossanitários. Independente de sua denominação, esses produtos possuem um objetivo central, que é o de exterminar organismos que potencialmente diminuem a produtividade no campo. Esse é o argumento maior para seu uso. No entanto, os críticos argumentam que os problemas que esses produtos acarretam são, do ponto de vista ambiental, muito graves. Os Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente, assim como a Anvisa, são os órgãos responsáveis pelo controle e liberação dos agrotóxicos. Apenas nesse ano de 2019 foram liberados 211 novos registros. E a argumentação dos órgãos é que isso ampliaria a concorrência entre os fabricantes desses produtos. Obviamente, é uma justificativa insuficiente, mas é a que tem sido empregada. Ou seja, novas combinações de produtos antigos estão sendo oferecidas no mercado sem critérios mais consistentes. Pesquisadores vêm alertando para o perigo dessa frouxidão dos organismos de controle. Entre eles, Guilherme Franco Neto, especialista de saúde, ambiente e sustentabilidade da Fiocruz, que explica que as novas combinações podem ser até mais perigosas do que os compostos separados. Disse o pesquisador, muitos contêm princípios ativos autorizados para uso, mas suas fórmulas combinam produtos químicos cujo risco e periculosidade toxicológica não foram devidamente avaliados. Portanto, não se sabe o impacto da liberação dessas centenas de produtos ao meio ambiente e à saúde da população. O Ministério da Agricultura afirma que, se manuseados de acordo com as recomendações da bula, dentro das boas práticas agrícolas e com o equipamento de proteção individual, a utilização seria segura. Todavia, há evidências mais do que suficientes de que o alto índice de câncer entre agricultores do Rio Grande do Sul poderia estar ligada à profusão de agrotóxicos naquele estado. A Associação Brasileira da Saúde Coletiva, a Abras, alertou que, mesmo que alguns dos efeitos de intoxicação por agrotóxicos sejam classificados como medianos ou pouco tóxicos, não se devem perder de vistas o efeito crônico que pode ocorrer meses, anos ou até décadas após a exposição, manifestando-se em doenças congênitas, como câncer, malformação congênita, distúrbios endócrinos, neurológicos e mentais. Uma notícia importante é que, entre os novos agrotóxicos liberados, está o sulfoxaflor, acusado de exterminar as abelhas nos Estados Unidos. Essa é uma nova situação de impacto muito grave em nossos campos. O extermínio de insetos polinizadores poderá representar um dos maiores problemas ambientais já vividos pelo ser humano. Outro problema fundamental é que pode acontecer um aumento da recusa ao produto brasileiro, ou seja, a compra de grãos pode ficar comprometida em vários países com padrões de segurança alimentar exigentes. Isto já está acontecendo. É fundamental e urgente que o Brasil reveja sua política de liberação de agrotóxicos para que voltemos aos padrões de segurança alimentar exigidos no mercado internacional. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Até a próxima coluna. Um abraço.
Preserve meio ambiente.
E eu encerro o Paraná em Rede desta sexta-feira, desejando uma ótima tarde para você, um ótimo fim de semana. A gente se encontra segunda-feira. Aproveite por aí, até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.